Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Pra você.
Pra você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu nesta terça o contraventor Rogério Andrade, patrono da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e o maior bicheiro do Rio. Uma nova denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que levou à Operação Último Ato, afirma que o bicheiro mandou matar o rival Fernando Ignácio. Ignácio, genro herdeiro do contraventor Castor de Andrade, foi executado em 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes. Ele tinha acabado de desembarcar de um helicóptero vindo de Angra dos Reis, na Costa Verde, e foi alvejado ao caminhar até o carro. Os tiros foram de fuzil 556 e Rogério de Andrade foi preso em casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Outro detido é Gilmar Enéas Lisboa, pego em Duque de Caxias. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal do Tribunal de Júri. Castor de Andrade era um dos capôs do Jogo do Bicho, morreu de infarto em 97. Ignácio, que o sogro sempre considerou favorito para sucedê-lo, assumiu esse império e expandiu com máquinas de caça-níqueis. Rogério é sobrinho de Castor e sempre teve desavenças com o parente. No fim dos anos 90, Rogério resolveu investir também no caça-níquel e passou a invadir parte do negócio de Ignácio, dando início a uma guerra sangrenta na família. Pelo menos 50 pessoas foram assassinadas nessa disputa. E Ricardo Nunes pavimentou seu caminho para a reeleição com a ajuda de 12 partidos, além do Novo e do PSDB, que declararam apoio no segundo turno. E agora precisará fazer um verdadeiro quebra-cabeça para encaixar indicações das siglas em seu novo governo. O MDBista disse que só decidirá o novo secretariado em dezembro. Adiantou, entretanto, que a composição não deve mudar drasticamente. Nunes herdou o mandato de Bruno Covas, morto em maio de 2021, e ao longo dos 3 anos e 7 meses que passou no poder, nomeou diversos secretários e subprefeitos, mas tentou não mexer completamente na estrutura, porque queria manter um governo de continuidade. Com isso, também deixou boa parte do seu mandato a cargo dos tucanos. Agora, aliados afirmam que ele poderá, enfim, decidir do zero como será seu secretariado. E com o enfraquecimento do PSDB, que só apoiou o candidato no segundo turno, os tucanos perderão espaço no governo. União Brasil, Podemos, Republicanos, o PL, eles já fazem parte do governo hoje. O que a gente tem é uma continuidade do que foi construído em 2020. Evidentemente, nomes podem surgir como opção, a gente vai analisar, mas a escolha final vai ser sempre minha, porque o povo vai cobrar de mim, mas não devem ter muitas mudanças, não. Em governo que está indo bem, não se mexe muito, disse o prefeito que visitou o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida no interior do estado de São Paulo para agradecer o resultado das urnas.
Repórter Brasil News.
Diretor da redação está no ar para você. Uma família que voltava para São João Nepomuceno, na zona da Mata Mineira, foi surpreendida por um raio que caiu sobre a van que eles estavam, apagando as luzes do painel e derretendo o pneu dianteiro do veículo. O caso aconteceu na tarde do último sábado na BR-267, na saída do bairro Floresta, em Juiz de Fora, durante um temporal que atingiu a cidade, em um trecho de muitas árvores às margens da rodovia. No automóvel estavam o empresário Fernando César, de 31 anos, a esposa e os dois filhos do casal, de 4 e 11 anos. Tínhamos ido em Juiz de Fora comprar uma peça para o carro e voltamos para São João Nepomuceno. Ventava bastante e de repente vi o raio descendo no para-brisa do carro. Fez um barulho gigante, o pneu estourou e ficou com um cheiro de borracha muito forte. O painel do carro ficou todo confuso, apagando e acendendo, relatou o motorista. Ele gravou um vídeo e postou nas redes sociais mostrando a situação da van e de outros dois automóveis que também apresentaram pane após a descarga elétrica. Segundo ele, as crianças ficaram muito assustadas. O meu filho ficou em choque dentro do carro. Podia ter sido muito pior. Foi um milagre a gente não ter sofrido nada. Não tenho dúvida que foi Deus que abençoou. Ainda de acordo com o empresário, a família tem o hábito de fazer orações toda vez que sai de casa. Minutos antes do episódio, eles estavam concentrados, pedindo proteção e um bom retorno. O casarão que pertenceu a Marc Ferrez, considerado um dos mais importantes fotógrafos da história no Brasil, no fim do Império e início da Primeira República, está à venda na rua Quitanda, no centro da cidade. A família de Ferrez decidiu se desfazer do sobrado do século XIX por R$6 milhões. A construção tem 3 andares, 660 metros quadrados e detalhes que marcam a passagem do tempo, uma delas uma escadaria multicentenária. Nos idos anos 1875, Ferrez foi considerado o principal fotógrafo do Rio. Feitas por ele, as fotografias panorâmicas da cidade, aquela época capital brasileira, ficaram muito conhecidas. O casarão abrigava a Casa Ferrez, a mais famosa da Guanabara. O sobrado da Rua da Quitanda estava há 4 anos fechado e teve as janelas depredadas no período pós-pandêmico, em que a região estava mais vazia. Antes de as atividades serem encerradas, ele abrigava o restaurante Sabor Saúde, mas o ponto funcionou como a Casa Marc Ferrez, cinemas e eletricidade limitada até os anos 90. Agora, comerciantes do entorno torcem para que a região volte a ficar movimentada com projetos como o Reviver Centro e com a abertura de novos atrativos também pelo Reviver Centro Cultural. Na própria Rua da Quitanda, um edifício vizinho ao sobrado histórico vai inaugurar em dezembro o Espaço Quitanda 23, cafeteria, gelateria e espaço cultural. A proposta do projeto é inspirada na primeira sorveteria do Brasil, criada no Rio em 1835. O imóvel tem 4 andares, no primeiro funcionarão a cafeteria e a gelateria, no segundo a cozinha, no terceiro o camarim e no quarto andar a diretoria administrativa.
Repórter Brasil News.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou todas as condenações da Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu na última segunda. O processo está em segredo de justiça. As informações são do portal UOL. Com a decisão, Dirceu recupera seus direitos políticos e deixa de ser considerado também ficha suja. No pedido, a defesa do ex-ministro pediu que a decisão do Supremo, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial em casos envolvendo o presidente na Operação Lava Jato, se estendessem a Dirceu. O argumento foi que o STF considerou o ex-juiz parcial em relação ao petista. O mesmo valeria para o ex-ministro. Na decisão, Gilmar concorda que há diversos indícios que Moro atuou com motivação política no interesse pessoal. Segundo o ministro, a Lava Jato e o ex-juiz atuaram em fases contra Lula, sendo uma delas o oferecimento de denúncias contra o Dirceu para que posteriormente chegassem ao presidente da República. A defesa de José Dirceu ainda não se manifestou sobre a decisão. Este foi o nosso Repórter News, sempre deixando você bem informado. Aqui, Diego Soares, uma ótima quarta-feira para você.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
O cantor Luciano Camargo, convertido a Jesus Cristo em 2020, deu uma entrevista para falar sobre os rumos da sua carreira, agora na música gospel, onde também destacou a importância da sua esposa, Flávia Camargo, sobre a sua caminhada de fé. O artista que fez sucesso na música sertaneja ao lado do seu irmão Zezé, apontou o papel da sua esposa, que é evangélica, como fundamental para a sua conversão, tendo sido ela mesma o resultado das orações da sua mãe, que também é seguidora de Jesus Cristo. Por fim, Luciano Camargo agradeceu o apoio prestado pelos pastores da Igreja Batista da Atitude. Segundo o cantor, foi preciso um longo tempo de aprendizado para entender o real sentido da vida e serviço cristão no altar.
Repórter Brasil News.
O evangelismo é uma prática central no cristianismo. Não por acaso, foi ordenado pelo próprio Jesus Cristo aos seus discípulos. Até hoje, portanto, igrejas no mundo inteiro, como a Batista, seguem esse exemplo, resultando em inúmeras conversões. Foi sob esse pilar que os batistas realizaram uma ação de evangelismo na última feira estadual do Mississippi, Estados Unidos, alcançando quase 400 pessoas para Jesus. A iniciativa contou com o apoio de 200 voluntários do Conselho Convenção Batista Estadual.
Repórter Brasil News.
Tal em São Paulo, passou longe do que o candidato esquerdista Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, gostaria de imaginar. Algo que foi destacado em tom de ironia pela vereadora evangélica Sonaira Fernandes, que lidera a Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher no governo Tarcísio de Freitas. Nas redes sociais, Sonaira lembrou que Boulos perdeu até para as abstenções, que totalizaram 2.940.360 votos. O esquerdista, por outro lado, recebeu 2.232.901 da votação, 40,65%, uma diferença para menos de 707.459 votos.
Repórter Brasil News.
Saiu o vencedor do concurso do projeto de construção do Centro Cultural Rio África, em área localizada na região da Pequena África, zona portuária carioca. O arquiteto Marcos Vinícius Damon levou o principal prêmio na disputa promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro e organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Participaram profissionais de arquitetura e urbanismo, pretos e pardos, naturais do Brasil e de países africanos de língua oficial portuguesa. A iniciativa avaliou 30 propostas de projetos vindos de todo o Brasil. E o anúncio do vencedor foi feito nesta terça-feira em solenidade local, onde o centro será erguido, com o objetivo de promover ações que dialoguem com a ancestralidade e a cultura da região portuária. Na planta vencedora estão presentes estruturas que convidam à contemplação das estrelas e uma fachada projetada para ser um filtro de luz natural, além de uma praça de acesso com espécies nativas da Mata Atlântica e africanas, como a espada de São Jorge. O arquiteto Marcos Vinícius Damon fala sobre seu projeto, que acabou vencedor.
É um edifício que busca estabelecer esse diálogo com a arquitetura moderna brasileira e todo esse legado, né? Principalmente mais focado na arquitetura carioca, né? Que tem uma relação muito bonita entre a arquitetura construída e o paisagismo, como a gente vê no Parque Guinle, como a gente vê até no Aterro do Flamengo, assim por diante. Não nega esse legado da arquitetura moderna brasileira, mas sim busca criar um diálogo com essa ancestralidade africana, que em alguns momentos ela é sutil, simbólica, está nas entrelinhas, e em outros momentos ela é direta.
O espaço será construído no lugar onde fica o antigo prédio da maternidade Promatre, já desativado. A estimativa é que sejam gastos 30 milhões de reais na realização do projeto.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.